First of all, let me welcome all of you. It's very important for us to listen to your concerns, to take into consideration your proposals. And as you understand, being the Speaker of the Portuguese Parliament and speaking in the Portuguese Parliament, I must speak in Portuguese, which is, by the way, a very beautiful language and the mother tongue of more than 260 million people in four continents. So please take your headphones because I will shift to Portuguese. Hoje de manhã, no Parlamento Português, nós comemoramos os 200 anos da nossa primeira Constituição. A primeira Constituição elaborada por uma Assembleia de Deputados eleitos em eleições gerais. Essa Constituição começa com o regime de liberdades e direitos pessoais. É uma das primeiras Constituições da Europa que começa exatamente por definir as liberdades e os direitos pessoais, os quais, nestes 200 anos, têm progredido muito. O que nós hoje consideramos serem os direitos humanos integra essas liberdades e direitos pessoais do primeiro liberalismo, mas vai muito mais longe. Mas o sentido é o mesmo. Em qualquer caso, trata-se de preservar a nossa liberdade, de compreender que somos iguais perante a lei, que somos iguais em dignidade, que não devemos infligir sofrimento uns aos outros, que devemos respeitar a autonomia de cada um e cada uma de nós, devemos respeitar a diversidade, que é a coisa mais natural do mundo, e que mesmo assim, diversos e diversas, diferentes uns e umas dos outros e das outras, somos iguais. Somos seres humanos, todos nós titulares de direitos. Eu digo isto porque nós estamos sempre a enfrentar novas questões e muitas delas são questões difíceis. Difíceis pela sua novidade, porque desafiam os nossos preconceitos ou as tradições em que fomos formados, ou difíceis pela sua própria complexidade, porque não têm respostas simples. Mas a melhor maneira de compreender as questões complexas que enfrentamos como pessoas e como coletividades é exatamente abordá-las da perspectiva dos direitos humanos. Fazer tudo o que esteja em nosso poder para respeitar e realizar os direitos humanos e não fazer nada que possa prejudicar os direitos uns e umas das outras. E por isso, lembrei-me que hoje, que é o dia em que comemoramos os 200 anos da nossa primeira Declaração de Direitos Humanos em Portugal, essa era uma boa perspectiva para considerar esta questão específica que a rede está tratando. Mas há uma segunda razão. A Constituição Portuguesa de 1822 tem uma definição de liberdade num dos primeiros artigos da Constituição. E é uma definição de liberdade muito interessante, uma das mais bonitas, aliás, que eu conheço, porque diz mais ou menos isto: a liberdade é a faculdade de cada pessoa não ser obrigado a fazer nada que a lei não mande, nem a ser impedido de fazer tudo o que a lei não proíba. É uma definição interessante de liberdade. Liberdade é fazer o que quero, ser como quero ser, a não ser que a lei me estabeleça um limite. O único limite da minha liberdade e da liberdade de nós todos, é a lei. Mas isso coloca uma questão, é que é uma relação dialética, isto é, não só eu tenho que respeitar a lei para ser livre, como a lei tem que ir mudando para acomodar a minha liberdade. E por isso é que eu não hesitei quando a Presidente da Rede me propôs que esta reunião tivesse lugar também numa instalação do Parlamento Português e que eu próprio participasse na sessão final de apresentação do Manifesto da Rede. Porquê? Porque justamente o Parlamento, para além de ser a Casa das Liberdades, é a Casa dos Legisladores. E por isso é muito importante que aqueles que fazem a lei percebam como é que a lei tem que ir mudando e como é que as práticas sociais têm que ir mudando para que os direitos humanos de todos sejam respeitados. A nossa lei, a lei portuguesa, que garante a autodeterminação da identidade de género, é uma lei relativamente recente, foi aprovada em 2018. Há neste momento, aliás, projetos de lei que estão a ser trabalhados no Parlamento Português e que procuram não só aperfeiçoar a lei em vigor, como endereçar outras questões relativas aos direitos das pessoas e à necessidade de ninguém ser discriminado em função da sua identidade de género ou da sua orientação sexual. E por isso é muito importante para nós ouvirmos a sociedade civil, ouvirmos as organizações não-governamentais, ouvirmos os interessados e as interessadas para que o nosso trabalho como legisladores seja o melhor possível. Por isso, agradeço o manifesto que me foi entregue e que agora farei circular pelas deputadas e os deputados do Parlamento Português, ciente de que esse manifesto, a vossa experiência, as vossas propostas enriquecerão o trabalho das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado.